O Brasil enfrenta uma nova epidemia de dengue. A doença, que estava em baixa há 2 anos, apresentou crescimento de 600% e tem como principal causador o vírus de tipo 2. Expedito José de Albuquerque Luna, professor do Instituto de Medicina Tropical da USP, explica o surto.
O que a gente está vivendo é um comportamento que eu diria esperado para a ocorrência dessa doença na população. Então, desde a introdução dela no Brasil, há 30 anos atrás, nós temos alguns anos de epidemia, seguidos de anos de baixa incidência, em seguida vem uma nova epidemia, cai de novo a incidência, então esse aumento de 600% em relação ao ano passado é algo que é esperado. E por que que é esperado? Quer dizer, essas epidemias, elas não ocorrem uniformemente em todo o território brasileiro. Então, a cada pico epidêmico, você tem a preponderância de algumas regiões do país, de alguns estados do país.
O professor cita quais são os agentes etiológicos da dengue.
A doença dengue, ela é causada, ela tem como agentes etiológicos 4 vírus que são denominados por números. Então, tem o vírus dengue 1, 2, 3 e 4. A doença clínica é exatamente a mesma que os 4 desencadeiam, mas a imunidade conferida pela doença, ela é específica para aquele tipo de vírus. Então, o que a gente viu aqui no estado de São Paulo, durante quase 10 anos, até o ano passado, até 2018, predominou o vírus dengue 1. O que isso significa? Nos locais onde há transmissão, esse vírus vai sendo transmitido de forma que uma grande parte da população teve a doença e ficou imune a esse tipo de vírus. E aí, quando vem um novo vírus da dengue, o vírus dengue 2 dessa vez, por coincidência, né, não é que eles são sequenciais, vem primeiro um, depois o 2, o vírus dengue 2 chegou e encontrou uma população que já não tinha esse vírus em circulação há muito tempo, e grande parte dela estava suscetível. E aí você tem a ocorrência de uma nova epidemia. E isso demonstra também que o programa de controle vetorial, que existe implantado no Brasil também há bastante tempo, não está funcionando.
Ainda não há vacina com alta eficácia para a dengue. Existe apenas um produto no mercado, mas que possui limitações em seu uso. O Aedes aegypti, causador da dengue, pode transmitir também zika, chikungunya e potencialmente a febre amarela. Logo, o controle do vetor torna-se imprescindível. Mas isso é algo difícil de ser feito e o pesquisador explica o motivo.
Porque esse inseto é um inseto urbano que acompanha o ser humano. Então, ele está sempre junto com o ser humano buscando oportunidades de sobreviver e de procriar. E ele se adaptou ao meio de vida urbano, né, e principalmente nas cidades com precariedades, com limitações de infraestrutura como as nossas. Então, em muitas cidades brasileiras, falta água na torneira. As pessoas não têm o suprimento de água, de abastecimento público, regular o tempo inteiro. Isso força as pessoas a armazenarem água em casa. Ao armazenar água em casa, em barris, em potes, em panelas, baldes, isso também cria mais habitats para que o mosquito possa fazer sua oviposição, depositar seus ovos e ter a próxima geração de mosquitos. Outros lugares do Brasil têm limitação na coleta de resíduos sólidos, na coleta de lixo. Então, o lixo também fornece habitats e pequenos containers, que pode ser desde o potinho de iogurte, uma garrafa vazia, um pote de marmelada vazio, que vão possibilitar também o aparecimento de criadouros. A noção de higiene de cada pessoa, de cada família, também é variável. A intervenção significa mudar comportamentos humanos que não são fáceis.
A campanha de combate ao Aedes aegypti costuma ser lançada em novembro, porém, para que tivesse seu início antes do período de chuvas, foi adiantada em 2019 para setembro. Ela incentiva que cada pessoa tome 10 minutos de sua semana para verificar se há focos de água parada em suas casas.
É importante que a população seja relembrada o tempo todo que ela precisa ter esses cuidados na sua casa. O que acontece, infelizmente, é que essas campanhas desenvolvidas pelo poder público no Brasil, elas têm caráter esporádico, elas aparecem e vão embora e o problema continua. Evidentemente, é impossível a gente achar que vai haver uma intervenção do Estado, do poder público, que vai estar em todas as casas de todas as pessoas do Brasil, ao mesmo tempo procurando criadouros de mosquito. Então, a responsabilização de cada família, de cada dono de casa, é importante. Ao mesmo tempo, tem um outro lado que essas cartilhas deixam uma coisa meio dúbia, que é a responsabilização do poder público. Então, as áreas públicas, as ruas, praças, parques, os terrenos baldios, as casas vazias, as casas abandonadas, tudo isso e os próprios prédios públicos, então prédios de escolas, de hospitais, de presídios, tudo isso são de responsabilidade do poder público. Então são as prefeituras, no caso do programa de dengue, que têm de cuidar dessas áreas e que nem sempre elas dão conta.
Expedito Luna comenta sobre outros problemas que enxerga nas ações de combate ao mosquito.
Uma outra questão é a seguinte: esse programa, ele era um programa de controle de vetores até o final do século passado, ele era desenvolvido diretamente pelo governo federal, em todos os outros estados brasileiros, exceto aqui no estado de São Paulo, que tinha uma instituição própria que desempenhava o que o nível federal fazia, que é a SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias. A partir do ano 2000, esse programa foi descentralizado para os municípios. E o Brasil tem 5.570 municípios. Quase metade deles com menos de 10 mil habitantes. Então, é muito difícil a gente esperar que, primeiro, que haja homogeneidade nessa ação, ou seja, os municípios são bastante heterogêneos, e, segundo, a própria capacidade técnica de executar esse programa é questionável nesses municípios de muito pequeno porte. Então, a organização estrutural do programa em nível nacional tem uma limitação grave, ao meu ver, que é a responsabilização dos municípios pequenos para um programa de complexidade que eles talvez não tenham essa capacidade técnica de executar.
A população deve reportar focos do mosquito em praças públicas ou prédios abandonados à prefeitura do município em que vive, para que assim sejam tomadas as devidas providências. Em São Paulo, basta discar 156. Ouvimos o Expedito José de Albuquerque Luna, professor do Instituto de Medicina Tropical da USP. Carolina Fiorati para a Rádio USP.